Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Eu quero falar sobre as cinco linguagens de amor e o que não me contaram sobre as cinco linguagens de amor. O autor americano Gary Chapman, ele escreve sobre linguagens de amor, idiomas de amor que a gente precisa entender para expressar e para receber. E ele tem um livro bem categórico, As Cinco Linguagens do Amor. Ele tem também Cinco Linguagens de Amor para Solteiros, recomendo a leitura. As Cinco Linguagens de Apreciação no Trabalho, um ajuste para o ambiente profissional excelente também. E outros derivados. Nos Estados Unidos, eu estava lá vendo uma livraria, tem os Cinco Linguagens de Amor para Veteranos de Guerra, para você ver o tanto que essa mensagem expandiu, segmentou e alcançou nichos aí com isso. E eu quero ler para você Mateus 22, 36 a 40, mais uma vez, lemos aqui no início, e a gente sempre vê que é o nosso ponto de partida mesmo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a alma e todo entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, isso está mais alto do que a lei. Não é que isso é a lei, isso está mais alto do que a lei. E eu quero ler um outro texto, João 13, 35, aí nas cinco linguagens de amor. O texto diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acho que tem um slide específico das cinco linguagens de amor aí. A gente pode migrar, então, desse primeiro princípio para as cinco linguagens de amor e o que não nos contaram sobre isso. Qual que é o destaque que eu queria dar aqui, primeiramente? Construir relacionamentos é totalmente diferente de fazer manutenção de relacionamentos. Construção é totalmente diferente de manutenção. Se a gente só fizer manutenção dos nossos relacionamentos, daqui a um tempo eles estarão como? Da mesma forma. Mas se olharmos para relacionamentos na perspectiva de construção, os relacionamentos estarão cada vez maiores, melhores e frutíferos. Então, falando em relacionamento conjugal, que é o ponto de partida, mas com todos os desdobramentos, relacionamento profissional, ministerial, familiar, na família estendida, todo tipo de relacionamento não pode ter só manutenção, precisa ter construção. Então veja, tem gente que em relacionamento não está fazendo nada, nem manutenção, ou seja, a régua está muito baixa. Tem gente que está no nível de manutenção, bacana, já é um ponto de partida. Mas o ideal é viver construção. Assim, os relacionamentos melhoram, e o pastor Isaías já falou isso aqui, nós somos fruto do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos. Não é isso? Então, as cinco linguagens de amor falam sobre as várias formas de demonstrar e entender amor. Então, é para cá e para cá, é mão dupla. Cinco linguagens de amor não é só para o jeito que eu gosto de receber. E não também é sobre o jeito que eu gosto de expressar. É a união, o encontro dos dois. Demonstração e compreensão. Assim como possuímos um idioma nativo, né? Provavelmente aqui estamos todos entre nativos e idioma português. Possuímos também uma linguagem de amor nativa, inata, preferencial nas nossas vidas. E o Gary Chapman faz a conexão, então, com a linguagem emocional da nossa vida, e ele fala de palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, esse tema fala sobre atos e atitudes, tem tudo a ver com a ação, que faz a diferença na construção de relacionamentos, aqui, de novo, colocando construção acima de manutenção. Se faz necessário, então, compreender as cinco linguagens de amor e falar a primeira linguagem do cônjuge e dos outros relacionamentos que temos, mesmo que não seja o seu natural. Ah, minha linguagem de amor não é presentes, mas a do meu cônjuge é. Então, esse esforço e dedicação construirão a beleza de expressar amor numa linguagem diferente da que você recebe. A gente já precisa quebrar essa expectativa de que a gente só vai expressar na linguagem que a gente recebe. Não é assim. É mais fácil para você expressar na linguagem que você recebe, mas é necessário transpor e expressar na linguagem do receptor e não do emissor. Eu não tinha me contado isso, e isso é muito importante. Então, essas linguagens se estendem para além do casamento. Tem um capítulo no livro que fala sobre os filhos e as linguagens de amor. Serve como um guia básico para a criação de filhos. Então, é uma compreensão saudável e indispensável para quem busca saúde emocional em seus relacionamentos. E primeiro, palavras de afirmação. Palavras de afirmação têm a ver com elogios verbais e palavras de apreciação diretas e simples, como: você ficou tão elegante com essa roupa, você está muito bem com este vestido, você faz muito bem o que você está fazendo, ninguém faz este prato melhor do que você, a sua presença já faz a diferença. Palavras de afirmação podem ter a ver com o óbvio, mas pode ter a ver com aquilo que não foi percebido. E aquilo que é óbvio para você, testemunha, não é óbvio para a pessoa que está vivenciando, exercendo, expressando. Então, isso é muito importante. Além de elogios verbais, outra maneira de expressar palavras de afirmação é com palavras encorajadoras. É lançando a pessoa de um patamar A para um nível B. Lembra que eu falei de Abraão? Então, isso também é praticável aqui. Encorajamento requer empatia que nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva do nosso cônjuge ou da pessoa com quem estamos interagindo. Tá? Então, a empatia é enxergar com os olhos da pessoa, é andar com os sapatos da pessoa, é se colocar no lugar dela. Isso é a essência da empatia. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para a pessoa. Veja bem, palavras de afirmação não tem a ver com necessidade de aprovação. Já vamos fazer aqui uma separação brusca. Necessidade de aprovação é uma disfunção. Palavras de afirmação é uma linguagem. Não confunda necessidade de aprovação com palavras de afirmação. Deixa eu te dizer uma coisa. Palavras de afirmação nunca serão suficientes para uma pessoa com necessidade de aprovação. É um saco sem fundo. Entendeu? Então, palavras de afirmação é para a pessoa que está bem com Deus, está bem com a sua identidade, está bem com a sua aparência, está bem com o seu momento de vida, e a palavra de afirmação vem para transbordar nisso, vem para ajudar no momento de dificuldade. Então, não tinha me contado isso também, mas eu queria contar para vocês. Palavras de afirmação tem nada a ver com necessidade de aprovação. Segundo, tempo de qualidade, ou no quiz estará em alguns momentos como qualidade de tempo, é a mesma coisa. Ter um tempo de qualidade com seu cônjuge ou com uma pessoa amada significa dedicar a alguém sua inteira atenção. Em dias de smartphone, inteira atenção está valendo mais do que Bitcoin, né? Sem dividi-la. Não é sentar no sofá e assistir TV. É parar ao lado da pessoa amada, com a TV desligada, olhar um para o outro e conversar no processo de dedicação mútua. É fazer um passeio junto, só os dois. É ambos saírem para comer fora. Deixa eu dar uma palavra abençoadora para esse São Paulo. Ninguém exige ou ensina, seja na Bíblia ou seja na cultura da igreja, que você que tem filhos ande em clãs. É bonito te ver andando em clãs, é show, não tem problema. Eu sei que na maioria dos rolês, vocês estarão todos juntos. Mas eu vou chovendo molhado com o que o Isaías falou aqui. Se você não priorizar o seu casamento para sair só vocês dois, ninguém fará isso por você. Ninguém vai bater na sua porta e falar: ô, deixa eu te ajudar a priorizar o seu casamento. Não, o que vai bater na porta é o problema oriundo de não ter priorizado. Então, contrata uma babysitter, ou investe na vida de alguém que sabe cuidar de crianças, tem um coração disponível, honra essa pessoa, bacana demais, alguém que tem muita proximidade. Às vezes tem alguém perto de você que, se você pedir, a pessoa vai falar: é claro, para mim vai ser um prazer, para ajudar no seu casamento. Acredite ou não aí, ó, já estou até fazendo indicações. É, ó, um ato profético aqui, ó, uma salva de palmas aí. Tempo de qualidade. E também tempo de qualidade com os filhos. Gente, vamos pensar assim. Alguém que só anda em clãs não está tendo tempo de qualidade com o cônjuge nem com os filhos. Está entendendo? Olha que desperdício. Então, vão andar juntos na maior parte do tempo? Com certeza. É bonito demais. Vocês vão sair na foto juntos. Mas é tempo de qualidade com o cônjuge e tempo de qualidade com as crianças. E, às vezes, com cada uma das crianças sozinha. Porque o filme que uma gosta, a outra não. O ambiente que uma gosta, a outra não. Um tem senso de não ser priorizado. Então, gente, precisa organizar. Tem as caixinhas direitinho. E, de novo, de quem é essa responsabilidade exclusivamente sua? Dou graças a Deus de não ser responsabilidade minha isso. O aspecto central dessa linguagem é estar sempre juntos. Não quero dizer simples proximidade geográfica, mas proximidade de coração. Duas pessoas sentadas em uma mesma sala estão próximas, mas não estão necessariamente juntas. O estar junto tem a ver com focalizar a atenção. Presentes. Quantos aí gostam de receber presentes? Deixa eu ver, olha só. Quem tem essa linguagem vive grandes emoções ao receber presentes, desde que seja o presente certo, né? Tem gente que não só gosta de receber, mas tem um crivo nível alto. Não tem problema também. Vê neles expressões de amor. Se a primeira linguagem de seu cônjuge for receber presentes, você deve se tornar um expert nessa área. Vamos oferecer um workshop para isso. Como dar escreve um livro. Como dar presentes para pessoas exigentes. Bacana. E os royalties você compartilha em churrasco com a gente. Vamos lá. Se você se tornar um expert, não espere uma ocasião especial, pois praticamente tudo que você lhe conceder será recebido como expressão de amor. E é verdade. Receber presentes, quando é saudável, não tem a ver com valor, tem a ver com gesto. E aí o valor é um plus, é um bônus. Nem sempre vai dar para ser no valor, e, às vezes, vai vir com o valor também. Tem gente que a linguagem de amor é receber presentes caros. Aí, só Jesus na causa. O pacote, a embalagem, o laço, um cartão, né? Tudo tem a ver. Acertar no tamanho, né? Pessoa veste M, você dá GG, já era. Né? Atos de serviço, penúltimo. É fazer aquilo que você sabe que a pessoa gosta que você fizesse. É procurar agradar realizando coisas que a pessoa aprecia, expressando amor através de diversas formas de servir. Pode ser o cumprimento de tarefas domésticas, lavar a louça ou comprar uma lava-louça, não sei. Preparar o almoço, buscar o outro no trabalho, chegar com comida, chegar com flores, chegar com a compra, né? Sem que a pessoa peça. Só por pura gentileza. E sem esperar nada em troca. O único tipo de amor que não espera nada em troca é o amor de Deus, do grego ágape. Todo outro tipo de amor espera em troca. Storge, eros, filéu, todos eles esperam em troca. Mas ágape não espera em troca. Então, é bacana das linguagens de amor a gente resgatar essa essência de não esperar em troca. Porque senão, eu lavei a louça, você não lavou. Eu fiz compra, você não faz. Aí vira alien versus predador, e não cinco linguagens de amor, entendeu? Então, não pode ser uma comanda para jogar na cara do outro. Não tem. O que a mão direita faz, a esquerda não vê, entendeu? Então, é uma harmonia, uma liberdade. Se for ficar com raiva, expressa em oração, né? E, por último, toque físico. E o toque físico, ele tem a ver com algo eros, marido e mulher, mas tem a ver com tudo que é da nossa vida. Tem gente que, ao conversar, gosta de relar, pôr a mão no ombro, tocar, tá, e o outro estar olhando. Tem gente que detesta que o outro rele. Tem gente que, se ganhar um abraço no verão, fala, ah, tá grudando, né? E tem gente que pode estar grudando mesmo, vamos lá, né? Não é, é uma coisa. Então, o toque existe de diversas formas. Toques afetuosos serão lembrados por muito tempo, ainda após as dificuldades terem passado. Por exemplo, como ajudar uma pessoa em luto? Não tem um versículo próprio para luto. Tem vários versículos adequados. Mas o maior apoio no luto é a presença, é o abraço, é estar junto. é quem está com disponibilidade, tramitar as questões de, puxa, enterro, velório, tal. É isso aí. E, principalmente, passar pelo luto, né? Então, o toque físico é uma linguagem poderosa. Não é só a questão do casal, do homem e da mulher, mas tem a ver com afinidade. Você não toca fisicamente em quem você não tem afinidade. Entendeu? Chegar aqui um presidente, um líder global, ficar lá, já comprou um pica-pau? Já comprou um pica-pau? O nome da pessoa? Não dá, é sem noção. Você está fazendo isso? Pare! Mentoria é também, às vezes, chamar um pouquinho de atenção, né? O bom da palestra é que você só ouve, agora, mentoria tem o alinhamento, né? Então, vamos lá. A ausência de seu toque talvez jamais seja esquecida. Um gostoso cafuné, andar de mãos dadas, abraços apertados, o relacionamento íntimo do casal, tudo isso faz parte das necessidades de quem possui o toque físico como sua primeira linguagem do amor. Tem gente que tem a linguagem do toque físico e tem gente que tem a repulsa ao toque físico. Você que tem repulsa ao toque físico precisa pedir para Deus até onde é para ser assim ou não. Porque na igreja, no casamento, seus filhos, alguém vai vir com toque físico em algum momento. E se você virar assim um Detona Ralph quando relam em você, como é que a gente vai fazer, entendeu? Então, eu sempre recomendo para as pessoas, em aconselhamento, quando a gente está dando apoio, vamos repercutir, vamos agora rebobinar conexões espirituais, temperamentos transformados, ou não, vamos lá. Conexões espirituais e linguagens de amor, esse sim. Se você tem uma conexão espiritual, show, mas procure atuar com espiritualidade em outras conexões também. Você que é mais barulhento, poxa, junta ali com o pessoal que é mais quieto, você que é quieto. Então, tenha uma linguagem preferida com Deus e com pessoas, mas tenha também uma linguagem terapêutica. Está entendendo? Por exemplo, se alguma parte do seu corpo está flácida, o que, que você precisa fazer? Esconder. E na academia, no secreto, contrariar essa área. Entendeu? É fazer um exercício que vai dizer assim, você não vai ficar assim, você não vai ficar assim. A gente precisa de uma linguagem com Deus terapêutica e de uma linguagem com pessoas também. Então, vamos lá, você tem sua linguagem preferida. Show de bola. Entendeu das pessoas. Excelente. Mas, de vez em quando, expresse uma diferente. Ou seja mais flexível para receber numa linguagem diferente. Tem gente que, odeio que faça um favor para mim. Deixa de ser chato. Aprecia a pessoa, agradece. Entendeu? Não é a sua linguagem, mas é um tratar de Deus. Deus trata com a gente em linguagens que não são nossas. Vai ser a prioridade? Não. Vai ser o mais predominante? Não. Mas Deus trata nessa linguagem, tá bom? Então, dentro das cinco linguagens, tem o teste aí no nosso Instagram, você já aprendeu a entrar lá. E vou dar uma dica, já fique mais atento quando houver coisas assim, porque está acontecendo isso aqui na igreja, próxima vez pode ser numa dinâmica de grupo, numa entrevista de trabalho, pode ser o chefe fazendo teste, quem que eu vou demitir primeiro? Vamos fazer um teste, vamos ver quem está pescando, quem está panguando. Então, eu preciso que você entenda que o mundo lá fora é mais difícil do que muita coisa aqui dentro. Então, não posso só suavizar, cada um no seu tempo, faça o teste em 50 minutos, não. Treine para conseguir fazer em 5, em 10, porque lá fora não vai ter pastor Felipe, pastor Isaías, lá vai ter o diretor, vai ter o supervisor, vai ter o investidor, e lá é pau na máquina. Lá tem concorrência, aqui não. A família de Deus é colaboração e não concorrência, não é isso? Mas lá fora, vou dizer no bom português, o pau vai quebrar, é lá que a onça bebe água. Então, para você que demorou bastante, não estou pegando no seu pé nem nada, mas ajustando a rota, dá uma aceleradinha aí que vai te fazer muito, muito bem, tá? Não tem volta, a gente vai te enviar para conquistas, não tem estorno, não tem desculpa, o seu destino de conquista já existe, amém?